Em Tiago 4, versículo 4, diz assim: será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E Efésios 2,16 diz: pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade. O Senhor colocou os seus filhos no mundo, uma vez lavados e restaurados no sangue de Jesus, para que eles sejam promotores da paz. É exatamente isso. Por que isso? Porque o Senhor disse: a minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor sempre, Ele sendo a própria paz, Ele derramou essa paz em todo aquele que confessou Jesus Cristo. Existem muitas famílias, muitos lares quebrados, muitas famílias arruinadas, com muitas crises profundas. São famílias que não sabem o que é a paz há muitos anos. Amigos, pessoas que já, infelizmente, estão vivendo um tempo de angústia. Pessoas que sequer poderão dizer que têm uma família. Até dentro da igreja, existem famílias que estão prestes a se despedaçar. Gente que está brigando, se mordendo, confusa. Meus amados, a missão de restaurar a harmonia em uma família e fazer dele ou fazer parte daquela casa o melhor lugar do mundo é algo que muitas pessoas, muitos cristãos precisam assumir. Restaurar a paz no meio da família e no lar é uma responsabilidade daqueles que estão dentro, dos pais, dos filhos, dos cônjuges. As escrituras ensinam que a divisão é o primeiro passo para a destruição de um lar. Diz Marcos 3,25: se uma família se divide, as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si. Ela será destruída. E se é o seu caso, que está vivendo um tempo de guerra dentro da sua casa, com a sua parentela, com o seu casamento, com os seus filhos, uma verdadeira trincheira bélica, eu quero dizer que é possível mudar o cenário, é possível dar um basta nisso, é possível recomeçar. Lembre-se de que Deus está mais ocupado com o seu futuro do que com o seu passado. A paz, muitas vezes, não pode renascer em seu ambiente familiar, porque há pessoas dentro de sua casa que estão presas àquilo que aconteceu no passado de cada uma delas. Há pessoas que, em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, andam com uma lista em seu coração cujo título diz: razões por que eu não vou perdoar. Porém, queridos, o que diz a palavra de Deus? Será que a Bíblia, ela é de fato a palavra de Deus? Claro que é. E eu digo mais: ainda que a Bíblia não fosse a palavra de Deus, ela era o suficiente para arrumar a vida de muitas pessoas. Agora vale, sendo ela a boca de Deus, inspirada e inerrante no poder do Espírito Santo. Pois bem, se nós abrirmos o coração e perdoarmos, tirar o ranço, a mágoa, a ferida, a dor, a dureza, alcançaremos misericórdia e também, claro, forças para essa atitude, e poderemos dar o startup, recomeçar, agir de novo, tomar uma iniciativa. Servimos ao Deus da transformação e de milagres. Queridos, Deus não é um Deus que fica contemplando a miséria ou a vitória de alguém. Não, Ele se envolve com a pessoa. Deus não é um Deus longe, Ele é um Deus perto. Não há nada neste mundo, no meio de uma família, que Jesus não possa resolver, curar e transformar. Então, chega de luta dentro da sua casa. Chega de luta dentro de um cônjuge ou os dois. Chega de infelicidade e insatisfação dentro do lar. Chega de desfrutar de tanta miséria, de tanta coisa ruim, tanta coisa sentimental, emocional e espiritual na sua família destrutiva. Eu posso afirmar que hoje é tempo de restauração e recomeço. Que a sua presença dentro de casa seja para todos, repleta de graça, de verdade e de liberdade em Cristo. Oh, irmãos, não precisamos mais de alguém que brigue. Não precisamos deste mundo mais de alguém que seja coração duro, que tenha palavras ferinas, que tenha arrogância, presunção. Não, o mundo não precisa mais disso, porque já está cheio demais, transbordando. Então o que é que se precisa? Pessoas que sejam promotoras da paz, pessoas que sejam capazes de mudar e transformar o caos em um oásis, pessoas que tenham uma visão, uma atitude e uma ação diferente. Sendo assim, como poderia funcionar na prática soluções de problemáticas de maneira conjunta? Qual é o caminho para a restauração da paz dentro da nossa casa? A Bíblia tem a resposta. Ela apresenta, ela nos aponta princípios que vão nos dirigir e dar passos fundamentais para que tenhamos a paz genuína na nossa casa. Então, algumas lições importantes. Primeiro, para a restauração da paz no lar, primeiramente, torne-se um cristão genuíno. Por favor, torne-se um cristão de verdade. Não é possível ter paz com outras pessoas enquanto não se tem paz primeiramente com Deus. O primeiro passo para a restauração da paz em seu lar é se render completamente a Jesus. Irmãos, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele foi quem deu a vida por nós. Ele é quem sabe todas as coisas. Qualquer pessoa que tem um coração endurecido na sua vida espiritual e não se renda a Jesus, ele vai buscar resolver as coisas no seu achismo, nos seus sentimentos, na sua justiça. E isso, geralmente, as pessoas ficam maquiando o problema e lá na frente vai estourar como um câncer, uma coisa velha, uma ferida putrefata. Nós somos chamados a nos render completamente no Senhor. A Bíblia nos diz que se alguém não entrega a vida a Cristo, está em guerra com Deus e é inimigo dele. Olha o que diz Tiago 4:4, na nova tradução da linguagem de hoje. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você poderá dizer, pastor, eu não sou inimigo de Deus, eu gosto de Deus, Deus é bom para mim, eu creio nele. Irmãos, pensemos bem, eu não estou falando só em você crer em Deus ou gostar de Deus, eu estou falando em você obedecer à palavra de Deus, porque é ela quem põe ordem no caos. Ser um discípulo de Jesus é o fundamento de todas as coisas. Nenhuma casa será plenamente feliz se Cristo não se tornar o centro da vida e das intenções das pessoas que moram nela. E eu não estou falando em se tornar evangélico, mas em ser de Jesus e decidir seguir seus mandamentos, padrões e valores. Pois as Escrituras afirmam em Efésios 2:16, pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade. O que eu quero dizer? Se tem inimizade entre você e seu cônjuge, se tem brigas, se tem divórcio, separação, se tem alguém que você acha o culpado, o culpado é ela, é ele, você não entendeu ainda que você pode fazer o que quiser, mas seu coração vai estar machucado e ferido. Somente em Cristo é que vem uma destruição da inimizade. Precisa baixar a paz de Cristo, dar ali um download mesmo, da paz de Cristo na sua vida. É exatamente, queridos. Ora, para que você resolva os conflitos de forma que eles não destruam a sua família, o seu casamento, os seus filhos, até mesmo parentes, é necessário se submeter à cruz de Cristo. Ele venceu o ódio na cruz para que você vença a mágoa, o ressentimento, a amargura, a raiva, a ira descontrolada e o próprio ódio. Pela cruz de Cristo, você se conectará ao coração daquele que é amor e passará a amar de forma sobrenatural as pessoas de sua família. Não tem outro jeito. Eu não amaria a minha mulher se não fosse o amor de Jesus. Eu não cuidaria dos meus filhos se não fosse o amor de Jesus. Eu só conserto a minha vida porque eu tenho um modelo para fazer isso. E esse modelo é Jesus. Não podemos superar os conflitos familiares sem a ação do Espírito Santo em nossa vida. E aí eu pergunto, o Espírito Santo tem dominado a sua vida? Você é uma pessoa que tem forças para dizer, ah, eu me submeti ao poder do Espírito Santo. Por isso que dentro de mim tem amor, tem paz, tem alegria, tem perdão, tem vida eterna e eu posso melhorar a minha família. Ou você é uma daquelas que está com o coração endurecido, que você não se rende a Jesus e quer resolver as coisas do seu jeito. Segunda lição, para você restaurar a paz no lar, converse com Deus sobre o seu problema. Converse com Deus. Muitas discussões e palavras inúteis acontecem nas brigas em famílias simplesmente porque seus membros não conversam sobre o assunto com Deus primeiro. A Bíblia conclui em Tiago 4, versos 2, dizendo, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontas até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Olha, pois é, quantos casais, quantas famílias, quantos irmãos, quantas pessoas, quantos parentes nunca se juntam para dizer, vamos orar aqui ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor? Então, com relação à falta de paz entre um casal, entre irmãos, entre avós, entre tios, antes de conversar com a pessoa com quem você está triste, sejam eles qualquer um desses dos quais eu acabei de citar, que tal dobrar os joelhos, conversar com Deus acerca do assunto? Abra seu coração para Deus, ore sobre isso, admita o seu problema diante dele. Irmãos, amigos, é possível que tudo se resolva ali mesmo, enquanto você está orando. Agora, se ao invés de brigar, começássemos falando com o Pai, que é Deus, quem é quem pode resolver? Nossa vida como família seria muito melhor. Então guarde agora o que eu vou lhe dizer. Anote, nem tudo se resolve somente com oração, mas nada se resolve sem ela. Precisamos redescobrir ou descobrir o caminho da oração. Precisamos ser intercessores dentro de nossa casa. Lembre-se, a maior demonstração de amor por alguém é orar por essa pessoa. Pais, filhos, cônjuge, avós, tios, irmãos, vocês já conversaram com Deus sobre seus conflitos, sobre suas lutas familiares? Pense bem, terceira lição para restaurar a paz no seu lar. Descubra a raiz do problema. Sempre há uma raiz do conflito. Se não se descobre a essência da crise, o que for periférico não vai solucionar o problema em si. Essa raiz pode ser um trauma, uma traição, um abuso, uma decepção, um fracasso, um comportamento ofensivo, uma intromissão, uma palavra mal colocada no momento de ira, uma atitude de rebeldia, uma desonra, uma dependência, uma codependência que se desenvolveu durante o processo familiar. Algumas vezes, uma atitude pequena é o gatilho de uma briga, ou o somatório de pequenas coisinhas até explodir. Mas sua razão real é muito mais profunda. Há uma raiz. É por isso que precisamos de uma investigação com cautela, mais profunda, sobre as questões que envolvem a falta de paz em nosso lar. No entanto, as Escrituras nos alertam em Mateus 7,3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Por isso, pergunte honestamente a você mesmo. qual parcela do problema diz respeito a você? O que é que está com você? Jesus nos orienta, antes de tomarmos a postura de acusar e de atacar, ao analisarmos a nós mesmos. Avalie primeiro a si mesmo, para que possa olhar os membros de sua família com uma ótica ajustada, amplie a lente, a lupa. Queridos, mas faça isso em amor, em graça e sabedoria do alto, em debaixo de oração, por favor. Se assumirmos nossa responsabilidade pessoal no conflito e no meio dele, a maioria dos embates já seriam resolvidos sem danos maiores. No entanto, sabe por que os danos são enormes em nossas famílias? É porque ninguém quer assumir a responsabilidade dentro do lar. É mais fácil dizer que a culpa é do outro do que assumir nossa responsabilidade. Se assumíssemos, poderíamos focar no problema e solucioná-lo com muito mais facilidade. Mas, quando não assumimos nossa parte, ficam os ressentimentos, as brigas, as mágoas, as dores, as decepções, as frustrações que se acumulam gradativamente, agravando toda a dinâmica familiar. Pergunte a si mesmo, seja você pai ou mãe, filho ou cônjuge, ou irmão, avô, avó, será que eu sou a causa do problema da minha família? Existe algum ponto cego em minhas atitudes que não estou conseguindo ver, que tem atrapalhado minha casa? Pense nisso. Por último, para que você venha ver a restauração da paz no lar, busque aconselhamento com pessoas maduras, em especial pessoas de Deus. A Bíblia nos orienta a buscar conselhos. Provérbios 15, 32 diz: quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Peça ajuda enquanto a situação é possível de ser revertida. Escute o que vou te dizer. Existirão momentos em seu casamento e no relacionamento com seus filhos em que será necessário a intervenção de outras pessoas. Muitas famílias têm encontrado resistência em falar de suas imperfeições e lutas a outras pessoas, ainda que sejam conselheiros tementes a Deus. Sem dúvida, quem age desta forma perde muito por conta dessa escolha. No entanto, tenha a humildade de pedir aconselhamento a pessoas de Deus. Não seja como o homem cheio de vaidade descrito na Bíblia em Provérbios 15, 12, que diz: o homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. No entanto, queridos, muitas das vezes não procuramos ajuda por causa da vergonha que temos de nos expor. Porém, em todas as outras áreas da vida, é muito provável que você não tenha vergonha em buscar ajuda profissional. É de extrema importância que você encontre pessoas capacitadas por Deus para ajudá-lo. Não se engane com conselhos alheios. Um mau conselho pode prejudicar ainda mais a sua família. Por isso, não se engane. Não escolha alguém que não tenha o temor de Deus para ajudá-lo. Não escolha ninguém que não tenha uma cobertura espiritual para lhe oferecer. Supere a falácia de que sua família não precisa de aconselhamento. Se você se encontra em um impasse que não consegue superar, busque aconselhamento com pessoas que temem a Deus e seja ajudado por elas. Por isso, eu posso concluir dizendo: talvez você me pergunte, é possível restaurar a paz no meu lar? Sim, é possível. É possível reencontrar a paz que um dia deixou o seu lar, buscando a Deus e deixando que Ele lhe dê forças para continuar e sabedoria para agir. Deixe que o Espírito Santo cure o seu coração. Comprometa-se a fazer a sua parte para restaurar a harmonia do seu lar, pois a palavra de Deus diz em Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Sua família pode ser melhor, mas é preciso fazer a sua parte. Deus ama a sua família, mas o Senhor não deseja deixá-la do jeito que está. Ele tem algo muito melhor para ela. Há algo maior e melhor para a sua casa. E você é um componente ativo e fundamental desse processo de transformação. A mudança começa agora e com você. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe por sua família como se tudo dependesse de você. Você já fez tudo o que poderia fazer pela sua família? Que o Senhor te encha de graça, favor e misericórdia, e a sua família seja uma família restaurada aos olhos de Deus.